Julià Bonsol atac, aquí el pavillon capitán Adrián Nordest, a bola no entra, va un salt, a bola va trocant, ui, bomba! Não há nada como o Fator Casa, todas as terças e quintas.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fator Casa. Hoje temos connosco o Júlio Barreirinho. Júlio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de vir aqui falar um bocadinho connosco. O Júlio nasceu na Vista Alegre, aqui em Ilha, viveu sempre em Ilha, mas não jogou basquete. Como é que começa a sua relação com o Iliabo?
Ora, bom dia a todos. A minha relação com o Iliabo é muito, muito vaga, no sentido... nunca joguei basquete, como disse, mas entrei como sócio do Iliabo, precisamente por causa de uma coisa que naquela altura, em 72, se a memória não me atraiçoarem, era necessário ser sócio de um clube para ser campista, e eu, para passar as minhas férias com os meus 15 anos, tinha que ir a ser sócio do Iliabo para poder vir acamparem no Parque Campismo na Barra. E, portanto, foi a partir daí que nasceu a minha vida com o Iliabo. Anteriormente a isso, e isso também acho que é importante, eu vivia já o Iliabo por uma razão muito simples. Quando eu andei a estudar, no ciclo preparatório, onde é atualmente a escola secundária de Ilhavo, era uma coisa simples, as aulas de educação física eram todas feitas já no pavilhão, no Ilhavo, e portanto tudo isso vem a acrescentar. Mas principalmente foi o campismo que me levou a ser associado sócio do Ilhavo. Portanto, e sempre vivi em Ilhavo. No entanto, depois houve um interregno, que saí depois dessa parte. Saí não, sempre fui sócio. Mas deixei mais de haver jogos, quando me apetecia, aquela juventude vem. Até que o meu filho mais novo, eu acho que foi jogador do Iliabo, portanto, começou aos 10 anos a ser jogador do Iliabo. E começou então, e eu comecei novamente a frequentar assiduamente o Iliabo. A partir daí, toda esta história foi uma história interessante que vivi até, e continuo a viver o Iliabo. Nas direções, nas comissões administrativas, tudo isto passou-se por aqui e de resto, foi assim o início da minha vida e uma retrospectiva daquilo que eu sempre fui no Iliabo.
Nos seus tempos jovens ainda participou também em bailes, carnavais, passagens de anos. Que memórias é que tem destes acontecimentos no Iliabo que hoje em dia já não se vêem tanto?
Claro. Essa parte, a parte lúdica, foi durante este tempo todo em que houve bailes do Iliabo, tanto na sede, na atual sede, no salão, que tinha um salão de festas, como no pavilhão, portanto, bailes de fim de ano, carnaval, portanto, tudo o que era ligado e que era uma dinâmica que o Iliabo tinha nesta desfile. Inclusive, também, me recordo, muito seriamente, houve uma altura em que o Iliabo também programou filmes para a população, em que toda a gente, ao sábado ou ao domingo, íamos ver um filmezito, a garotada, íamos ver um filme ao salão da atual sede, que eu gostava muito e que era da nossa juventude naquela altura, fazia, portanto, alguma diversão. A partir daí, a sede também, pronto, chamava porque tinha um bar e nós, volta e meia, também passávamos lá alguns bocaditos e pronto, e são estas as recordações. O Iliabo ainda, e agora estou-me a recordar de outra coisa, em que o Iliabo, além dos bailes de carnaval, também foi juntamente com outras associações, que dinamizou e que participou nos cursos de carnaval no centro de Ilhéu, nos primeiros carnavais e nos primeiros desfiles de carnavalescos que existiam. O Ilhéu esteve presente na primeira hora, e que há registros disso sobre, portanto, no sentido de fotografias ainda sobre esses carros que o Ilhéu recriou para participar nesses cursos. Portanto, estas são memórias que ficam sempre e ficarão sempre para a história e para a história do Ilhéu também.
Outras coisas em que participou também, se não me engano, foram torneios de futebol de salão. Que organizações eram estas que existiam?
Claro, isso também foi uma fase em que havia, como o Ilhéu também, e nós sabemos de antemão, nasceu com o futebol, uma das coisas, umas práticas, todos os anos havia um torneio de futebol organizado pelo Ilhéu, com diversas equipas, inclusive muitas equipas de vários pontos do distrito de Aveiro, que vinham ao Ilhéu para jogar e participar nesses torneios. Eu também fui um daqueles que participei. Ainda me lembro de uma equipa em que joguei, que era a KTM, motorizadas. E pronto, são estas recordações que me vão, de vez em quando, vão-me recordando delas. E é sempre bom, sempre bom. E isto que continua sempre a ser assim, que é um bom sinal, um bom princípio para todos.
Há pouco referia que tinha tido um tempo em que se afasta um pouco do clube e regressa com, digamos, na condição de pai, não é? O seu filho fala reaproximar do clube. Como é que foi esta reaproximação para si, voltar perto de um clube do qual já tinha estado e tinha vivido na sua juventude? Como é que é voltar como pai? Como é que foi essa experiência de reaproximação ao clube?
Essa foi uma reaproximação e uma entrada direta que fazia... Talvez estivesse-me a faltar alguma coisa nessa. E nessa altura, ainda me recordo que comecei puramente como pai a acompanhar o meu filho nos jogos, em todos os jogos, claro, que aquilo não falhava um. A gente não se falhava um. E depois encontramos uma equipa de pais espetacular. Porque se a equipa iniciados, ou juvenis iniciados, desde os escalões do princípio que ele fez sempre, se fosse a um sítio qualquer, Vila Real, fosse para onde fosse, os pais faziam logo uma excursão de carros, parecia um casamento. Isto é uma coisa engraçada, mas os pais todos é que levavam os jogadores, levavam toda a gente e fazíamos uma excursão autêntica. Quando nos viam a chegar, lá vem Ilhéu, lá vem o Ilhéu, pronto. Porque nós éramos como uma família, tanto, eu não quero dizer que agora também não seja, porque é importante, e isto só assim é que se consegue fazer alguma coisa do Ilhéu, é sermos uma família e sermos todos unidos. E aquilo era um aspecto que nós tínhamos, e foi isto que me levou, e a partir daí, pronto... Passou à parte seguinte, que era entrarem no apoio a uma direção que estava na altura. Na altura foi uma altura que se transitou, por acaso, de uma direção que era o presidente, o Rui Dias, e passou para o Arthur Aguiar. Portanto, eu entrei mais ou menos nesta fase de ligação de um lado para o outro e que, pronto, fiquei sempre juntamente com eles, tive sempre, continuei. Depois passei por algumas outras direções, depois de Rui Dias, depois do Aguiar, depois de Pedro Rosanovo, comissões administrativas e sempre estive ligado ao Ilhéu.
Nesta ligação, Ilhéu, eu acho que há um papel seu que é de relevância. Tem uma importância enorme na reconstrução da sede que há pouco referia, que quando era jovem tinha um bar e tinha o salão que fazia festas. Ajudou nesta reconstrução até um bocado quase como engenheiro-chefe, não é? Sempre a acompanhar as obras. O que é que se lembra destes tempos, a importância que foi reconstruir a sede, aquilo que foi descobrindo, sobre que chovia lá dentro, não é? Foi o seu primeiro choque. Como é que foi todo este processo de renovação da sede?
É, o processo de renovação da sede é uma coisa importante, porque uma das coisas era a sede iria servir para alojar jogadores e ao mesmo tempo era por causa do património. Eu no dia que lá cheguei, e isto começou com uma simples reunião de direção em que Artur Aguiar me incumbe como responsável principal de reconstrução daquela sede juntamente com a Câmara. Era eu que fazia o polo de ligação entre tudo e mais alguma coisa. Nesta altura, eu fiz uma primeira visita, fiquei chocadíssimo, porque tudo o que estava dentro da sede chovia, o telhado tinha vindo abaixo ultimamente com as chuvas, troféus todos deteriorados, tudo cheio de água, armários e móveis que estão na sede, mesas, estava tudo branco, tudo à moda de ir para o lixo, digo eu. No entanto, eu peguei naquilo com carinho, porque eu gosto de preservarem tudo aquilo que tem. Geri a reconstrução daquela sede juntamente com os engenheiros da Câmara, com os meus pontos de vista. Ao mesmo tempo, comecei a verem, a transportarem todo o mobiliário, todos os troféus que estavam naquela sede para um espaço onde os pudesse guardarem. Depois disso, há um trabalho muito grande. Depois da reconstrução da sede, foi a empresa que esteve. No entanto, há que agarrarem nos móveis que já me tinham dado a informação, principalmente que eu fiquei chocado, aí fiquei muito chocado, que aquilo era pura e simplesmente lixo. E eu disse, não. Não, lixo não é. Isto tem que ser. Acartei aquilo juntamente com alguns colaboradores para o pavilhão. Criei uma sala para guardar aquilo tudo, onde estiveram no pavilhão durante dois anos e meio, que foi a altura da reconstrução da sede, o tempo. E comecei a recuperarem ponto por ponto, todos os armários, todo o mobiliário que estava na sede e que estava deteriorado com uma certa forma. Passei muitas horas e recordo-me de uma mesa que está lá, na sede, que tem fórmica e coladas, fitas cortadas coladas uma a uma. Aquilo estava tudo levantado e eu colei-as uma a uma porque queriam deitar aquilo, queriam pôr fórmica novamente em cima e eu, não, nunca ponho, isso é meu. Passei horas sem fio, à noite, sozinho, dentro do pavilhão, para que aquilo ficasse impecável. Os troféus também foi outra etapa, em que foram organizadas por nós, naquela altura, atividades de pessoas que quisessem irem fazer um apoio ao clube, limpando os troféus. Taças essas que estão agora visíveis e para toda a gente, acho eu, que toda a gente tem direito de reverem alguns dos troféus que foram ganhos pelo nosso Iliavo. Acho que é importante todos isto. Há muitos outros que precisam de ser ainda preparados para serem vistos por toda a população, porque a história do Iliavo com 80 anos tem que ser revista ponto por ponto.
Além desta reconstrução da sede, faz também um trabalho muito importante que foi catalogar carteiras dos jogadores e sócios. Não havia nenhum tipo de organização destes documentos?
Não. As carteiras dos jogadores antigos, tudo bem, aquilo nunca houve. Se houve, eu não tive conhecimento. No entanto, deram-me essa situação e eu tentei catalogar tudo. Ainda me recordo, agora estou-me a recordar, não sei se poderei, mas é uma coisa engraçada de quando o Iliavo esteve nas competições europeias. Eu consegui encontrar, e estão presentes na sede ainda, lá essas carteiras de alguns jogadores quando foram às competições europeias, que eu fiquei assim, sim senhor, isto é que é, isto é história. E todas as carteiras foram vistas entre seccionistas, treinadores, toda a gente tem, que tinha carteiras no Iliabon, toda a gente tem lá a sua carteirazinha que pode ser demonstrada, e acho que é uma boa maneira de podermos um dia, e os atuais dirigentes, de fazer uma mostra faseada de todas aquelas carteiras, que é capaz de ser uma boa ideia que eles têm para demonstrarem quem é que passou, quem deixou de passarem, com todos o valor que tiveram durante os anos todos.
Júlio, muito obrigado por este bocadinho, foi um gosto falar consigo. Muito obrigado.
Tá, obrigado eu, e tudo bem, e o Iliabon pode contar comigo sempre que quiser.
Muito obrigado.